Estamos de volta. Este é o 26º Papo H, o podcast do site canalmasculino.com.br, o programa para um homem moderno ligado em moda, cultura pop, grooming, comportamento, tecnologia, vida profissional, entretenimento e tudo mais. Comigo aqui está a Bárbara Duarte, que mesmo embaixo de um calor de 38 graus, continua fulgurante e elegante.
Ah, nossa, quem vê pensa!
E que vai nos dizer qual é o primeiro tema do nosso podcast.
O primeiro tema é empreendedorismo. Nós vamos falar tudo ou quase tudo que você precisa saber para ser um empreendedor de sucesso.
Que mentira, 15 minutos nós vamos falar de empreendedorismo. É o tempo de um bloco do programa.
A gente vai falar só do que realmente importa.
Vai ser um curso dinâmico de empreendedorismo.
Empreenda em 15 minutos.
E aqui está do meu lado o rapaz de joelhinho podre. Luiz Moro, que passou por uma cirurgia delicada nos joelhos, mas depois disso vai virar um dançarino de balé.
É assim.
E vai dizer pra gente o que vem no segundo bloco do podcast.
Muito bem, segundo bloco falaremos sobre o meu xará, Edgar Allan Poe. Você sabia que eu tenho Edgar no meio, no nome?
É verdade.
Olha, descobrimento.
A gente suprime isso, mas é Luiz Edgar Moro Júnior.
Que beleza, hein?
Insistiram nesse nome duas vezes.
Que coisa, né? Falaremos sobre Edgar Allan Poe, sua vida, sua história, sua obra. E depois falaremos sobre podcast no Brasil, o futuro da mídia, como é lá fora, o público no país, como ele se reproduz, onde ele mora, quantos filhos.
É, realmente essa daí precisa ser descoberta mesmo, porque não é pra qualquer um.
Mas a gente bota a fé na mídia, a gente ama isso daqui, a gente não para de fazer isso daqui de jeito nenhum. No último bloco do programa, a gente tem leitura dos e-mails dos ouvintes e dos leitores. E no final, a gente vai ter uma dica especial para esse podcast de aniversário.
Já um aninho?
Um aninho aqui, cara. Nós já saímos, é ponto fora da curva, já saímos. A maioria dos podcasts não chega a um ano.
Que beleza, hein?
Já passamos de um ano. Eu sou Ricardo Terrazzo, editor do canal Masculino, e nós voltamos após a nossa vinheta. Eu me considero um cara empreendedor. Você se considera empreendedor, Luiz?
Eu sou um microempreendedor individual.
Olha, que bonito isso.
Olha, mas eu peguei nessa. Você não sabia dessa, hein?
Não sabia dessa. O que significa ser um microempreendedor individual? Porque eu também sou um MEI.
MEI, somos MEI, olha.
Somos MEI.
Significa que o governo tá te dando alguma porra de algum subsídio pra te tirar da informalidade. Apenas isso, na verdade.
É, pior é que é bem isso mesmo.
Na verdade, o governo tá deixando de meter a mão no seu bolso, né? Com impostos absurdos e estratosféricos pra te dar uma chance de você crescer como empresário.
É, na verdade ele te tira da informalidade, você acaba sendo um empreendedor, então o governo tem mais subsídio para falar que tem menos pessoas desempregadas no país.
Sim. Ou seja, vamos maquiar os números, né? É isso que interessa.
Deixa de ser uma bela de uma maquiagem também. É.
Muita gente desses microempreendedores individuais aí também não estaria pagando nada pro governo, né? Estaria, sei lá, dando nota fria e um monte de coisa. Então, dessa maneira, eles conseguem fazer o cara entrar na contabilidade, né?
Exatamente.
E ganhar uma graninha.
É, mas tem obviamente, falando um pouco mais sério, né? Tem as suas vantagens. Porque você consegue emitir uma nota fiscal, você pega uma empresa idônea no mercado que necessita da emissão da nota fiscal, você consegue emitir essa nota, né? Você recolhe uma taxa também mensal que te dá alguns benefícios também, né? No caso, por exemplo, de afastamento, etc e tal.
É, porque a pessoa entra para a Previdência,
Para a Previdência.
Ela passa a ser o segurado da Previdência
exatamente.
Social.
Exatamente. E até conta como aposentadoria depois. Né?
Tem e aumenta o PIB também, né?
Muito. Muito.
Que pibão. Como era loucura, grande. Loucura. Mas isso fica para um outro podcast, porque o nosso tema, na verdade, é empreendedorismo em si, né? Não só você abrir uma empresa como microempreendedor, né, como microempresário. O que vocês acham que é necessário para uma pessoa para ser considerada assim, empreendedora? Porque abrir negócio qualquer um pode abrir, mas para ser um empreendedor, o que, na visão de vocês e dos links que eu passei que vocês leram, o que tá...
Mentira, eu não li todos.
Ah, então, além de tudo, você pulou.
Olha, para empreender, você tem que ter ambição. Você tem que saber onde você tá pisando. Você tem que ter uma visão global do seu negócio.
Isso eu acho importante.
Né?
Isso eu acho bem importante.
Fazer uma pesquisa mercadológica para saber onde é que você vai se meter. E eu dou como maior exemplo disso daí, cabeleireiros e pet shops. porque virou uma febre, né? Uhum. Se você olhar aqui no meu bairro, tem no mínimo uns 15 salões de cabeleireiro espalhados.
Eu tô começando a achar que tem um pra cada mulher em São Paulo.
Pois é.
Não sei como eles estão sobrevivendo.
É exclusivo.
É. O mesmo com relação a pet shop.
O personal cabeleitor.
Pet shop também virou febre.
Sim.
Né? Em cada esquina você tem alguém vendendo ração pra cachorro e gato.
É verdade.
Então, quer dizer, você tem que estudar aquilo a que você se propõe a empreender. Você tem que fazer uma pesquisa mesmo. Mesmo que for de bairro, por exemplo, se você vai montar um negócio não tão grande assim, procure no seu bairro se aquilo já existe. Se existe, o que ele oferece para você tentar se diferenciar dele. Enfim, você tem que ter alguma ferramenta para que você atraia o consumidor. Não adianta nada você falar, putz, eu vou abrir uma padaria e não ter o melhor padeiro da região. Você vai quebrar.
E saber se tem espaço pros dois também, né?
Claro.
Se o cara atende 10 cachorros e mal tá vivendo com esses 10 cachorros, não adianta você entrar lá pra cada um atender 5.
E quebrar os dois.
E quebrar os dois. Então você vai estar ferrando com o pobre coitado que chegou lá com muita luta e também não vai estar fazendo nada com o seu dinheiro, né? Vai estar
perdendo dinheiro, né?
Perdendo dinheiro.
Tá perdendo dinheiro.
Mas aí eu acho que vem o grande chance dessa história toda. Como ser um empreendedor na era digital?
Mas você diz o quê? O cara abrir um site,
Você vai montar um site, você vai abrir um blog, você vai se aventurar aí por abrir uma agência digital, que hoje tem uma em cada esquina, que é o que vocês estão falando também, da história do pet shop, em termos de mundo de internet, a gente tem o mesmo problema.
Uhum.
A gente tem uma agência em cada esquina. Uhum. E aí, cada uma disputando aquela meia dúzia de cliente, e chega um dia que o cara não tem mais nada, ele é obrigado a fechar as portas e trabalhar para os outros. Então, assim, o engraçado do papo do empreendedorismo é que ele se aplica até esse meio novo de internet, que é uma coisa completamente diferente, né, do que a gente está acostumado a ver aí.
Claro.
Você abrir um negócio físico, né, uma loja ou uma prestação de serviço ali, sei lá, você vai abrir uma lavanderia, alguma coisa desse tipo. E ele se aplica da mesma forma na internet, porque a história do ver aonde você vai abrir o seu negócio, na internet não tem a questão do ponto, mas tem a questão do nicho. Para quem você vai falar, com quem você vai falar, o que você vai oferecer de diferente de todos os outros sites e blogs que existem.
Eu acho que hoje a internet te dá uma credibilidade. Antigamente, o que você fazia? Você abria o seu negócio e saía emitindo o teu cartão de visita por aí.
Sim.
Né? Hoje,
as pessoas não sabiam nem se você tinha um negócio de verdade.
Né? Só o cartão era suficiente, porque ali constava o número de telefone.
Uhum.
E beleza. E
talvez um endereço.
Quiçá um endereço, né? Agora, hoje, não, você não precisa mais do seu endereço. Você faz o seu cartão físico, o meio físico, né? E abre um site na internet para divulgar o seu produto ou serviço. E aí, através do site, a pessoa vai te conhecer mais. Eu acho que isso acaba passando um pouco mais de credibilidade para aquele produto ou serviço. E a partir daí você vai explicar o que você faz e vai tentar se diferenciar do seu concorrente, né? Eu vejo um pouco dessa forma. Eu vejo mais, obviamente não estou falando aqui do cara que vai trabalhar exclusivamente via internet, né? Mas usar a internet de maneira...
como um portfólio, né?
Exatamente, como um portfólio.
Meio de divulgação do trabalho
exatamente.
Dela.
Exatamente. Né? Ou como um apoio ao seu trabalho. Ela pode servir de contraponto de apoio também.
Vamos usar como case, então, o próprio papagaio.
Olha.
É um case de...
Já virou um case?
Empreendedorismo
já? A gente já
digital.
Tá falando de case?
Não, é o que a gente tem, né? Pra usar esse. Então, vamos usar o nosso próprio case. Não, mas dá pra dizer algumas coisas. Por exemplo, o formato do programa é diferente do formato dos outros programas.
É verdade.
Sim.
A gente tem um formato um pouco mais diferenciado, a gente tem uma dinâmica diferente, a gente tem uma apresentação diferente, a própria vitrine do nosso podcast, não é, você pega a maioria dos podcasts, a vitrine dele, que é aquele banner de divulgação, né, para quem não conhece o termo, o pessoal chama de vitrine. O banner é sempre, geralmente, baseado no Jovem Nerd. Então lá, o que eles faziam? Eles pegavam todos os assuntos que foram falados, ou todas as coisas que foram faladas dentro do podcast deles, e pegavam imagens relativas a isso e faziam um desenho geralmente muito engraçado, juntando todas as ideias, né? Uma foto, né? A gente não usa isso, a gente tem uma foto só, fixa, sempre com a mesma diagramação. Esse tipo de coisa foi toda pensada. A gente não fez assim de, o que a gente vai fazer? Faz qualquer coisa. Aí, só tem essa foto e faz essa foto mesmo.
Até porque acaba criando uma identidade.
Exatamente.
Que é produto, né?
A ideia é essa, criar uma identidade forte, ligar a identidade ao produto. A própria imagem que a gente criou para aparecer na iTunes Store, eu queria que fosse, quando eu escolhi aquela imagem, eu queria que fosse uma imagem forte e que se destacasse das demais, porque todo mundo tem sempre aquele... muita coisa, é um microfoninho, é um fone de ouvido, alguma coisa desse tipo. E eu fiz uma coisa bem masculina mesmo, com aquela imagem que é o cara de terno e gravata e tal. Então eu acho que isso daí foi uma das coisas que fez o podcast se destacar no meio dos outros, assim, porque eu acho que gerou curiosidade. O cara vê um monte de imagem de videogame, de coisas desse tipo, e no meio ele vê isso e fala, pô, vou escutar, ver o que esse pessoal tá falando, né?
E aí, citando o Bruce Dixon, que falou sobre empreendedorismo na Campus Party, né?
Aquele evento que a gente não foi.
O evento que a gente não foi, mas que a gente tava vendo aqui pela internet.
Na verdade, eu fui, eu participei.
É verdade, você foi.
Fui entrevistado do carro da Ford, lá, pelo Mauri e pelo Tato.
Então, mas uma coisa que ele fala ali, que realmente não importa o ramo em que você esteja, se você vende carro, se você presta um serviço, enfim, o que quer que você faça, você precisa conseguir diferenciar o seu produto ou serviço a ponto de você não ter clientes e você ter fãs.
Uhum.
E que é isso que faz com que o seu negócio, ele prospere. Porque a partir do momento que você tem fãs, você deixa de ter, de ser mais um. Porque, né, alternativa para consumo, todo consumidor, né, todo cliente tem. Então você fala assim, não vou comprar roupa nessa loja, porque eu vou comprar roupa naquela outra. Por quê? Porque tá mais barato. Porque aquela loja tem promoção. Porque a loja abriu perto da minha casa. Mas quando você é fã de uma marca de roupa, por exemplo, você tende a sempre comprar naquela loja, né? E sempre, saiu uma coleção nova, então eu vou lá ver o que tem de novidade. Sim. Você acaba comprando alguma coisa.
Acaba criando uma identificação.
Exatamente.
Você cria um vínculo, né? É um vínculo forte.
É.
Que ele cita, acho que inclusive o exemplo da Apple, que eu acho que é um dos exemplos mais fortes que a gente tem hoje em dia, né? É uma marca que cria devoção com os usuários, com os clientes, né? Ao ponto dos caras virarem realmente fãs. De terem adesivo no carro, que nem a gente tem, né? Mas eu queria saber, a gente acabou pulando a parte do perfil do cara que é empreendedor. A gente falou algumas coisas, mas acho que uma coisa que o cara tem que ter, realmente o Luiz falou, é visão. Tem que estar ligado nas coisas. E é uma visão não só do panorama atual, mas também do panorama futuro. Ver como é que pode ficar. Também é muito esforço. O cara não pode ser preguiçoso, não pode ser...
de jeito nenhum.
Ficar delegando tudo. Ele tem a direção... Ele até pode passar tarefas para outras pessoas, mas eu acho que no final tudo tem que passar pelo crivo dele.
Eu tenho essa impressão, eu tenho também, que o cara que é empreendedor, ele tem que fazer da faxina até a função dele de presidente da empresa.
Sim. Não, eu não vejo dessa forma. Eu acho assim, ele tem que ter a visão do negócio, mas ele pode, por exemplo, eu tenho uma visão para criar um produto X. Só que eu não tenho o know-how necessário para criar esse produto, então eu vou me vincular a quem tem esse know-how.
Também.
Mas o que eu acho que a Bárbara quis dizer é que ele pode até colocar alguém pra fazer a faxina, mas ele vai estar olhando que a mulher tá fazendo.
Não
é aquele cara que larga essa divisão aqui da empresa eu vou deixar na mão do fulano e eu vou viajar pro Havaí.
Não, aquele ditado é tira e queda, são os olhos do dono que engordam o porco. Né? Então é isso aí mesmo. Tem que ver da faxina até... o lançamento do produto final, é isso aí. Nisso eu concordo.
E outra coisa também que eu acho fundamental, tá sempre informado. A pessoa não pode deixar de se informar, não só do ramo que ela vai atuar ou que ela atua, como outros também. Às vezes uma invenção que entrou, que chegou no ramo que você atua, pode tornar obsoleto o seu trabalho. Ou o seu produto. Então você pode estar...
Você não pode se acomodar, né?
Você pode estar oferecendo um produto...
No nível que eu queria e agora eu não vou...
Não, e outra coisa, você pode estar bolando... eu vou montar uma empresa para vender um produto X. Amanhã um cara pode inventar uma coisa que transforma esse seu produto em uma coisa obsoleta. Você está montando uma empresa para não vender nada. Aquele filme do Will Smith, Procura da Felicidade, né? Me corrija se eu estiver errado. Ele está vendendo, né, um produto lá, que é um raio-x, alguma coisa assim, né? Com uma máquina enorme, desengonçada e tal, que ele não consegue vender. Ele está mal pra caramba, está na merda, dá para dizer assim, porque o cara vende uma máquina que ninguém mais quer. Ela se tornou totalmente obsoleta. Então isso daí é uma coisa que o cara tem que estar sempre atento. Muita gente se acha empreendedor, mas eu não acho que pode ser considerado empreendedor, quando copia os outros. Então o cara vai lá, tá todo mundo fazendo, tá todo mundo abrindo loja de não sei o que, vou abrir também. Eu acho que esse cara é um Maria vai com as outras. E muitos.
Mas aí você acha que então, por isso o empreendedorismo tem que ser uma coisa original?
Cara, pelo menos tem que estar à frente. Ele pode não estar fazendo uma coisa original, mas ele pode ter falado, pô, no Brasil não tem loja que vende pirulito sabor framboesa. Vou montar uma loja, porque nos Estados Unidos isso daí tá estourando e tal. Eu acho que aqui também tem público, faz uma pesquisa. Aí você precisa de números. É. Também não pode ir na cabeçada.
Tem que se embasar, senão
tem que se embasar.
Vai perder dinheiro.
Né? Mas eu acho triste quando começa aqui nem perto de casa, tem 5 lojas já que vendem bolo caseiro. Sabe, não é um negócio que tem um mega público.
É, porque acaba virando modismo e é modismo. Você vê que um tá dando certo, você fala, ah, eu vou fazer também. Você sabe, a tia faz um bolo caseiro maravilhoso.
Não, você sabe o que é? Sabe o que é? Pequenas empresas, grandes negócios. O cara tá com dinheiro, ele vai lá e compra essa revista e fala, deixa eu ver o que eu vou abrir o meu próprio negócio.
É, porque de repente pegou um fundo de garantia, saiu da empresa.
Exato.
Né? Tá lá com uma graninha extra no bolso e fala, puta, vou virar meu patrão.
É. Isso. O que tá pegando? O que tá pegando?
Aí que perigo,
aí começa.
Dinheiro.
É. Isso, aí começa. Aí o que ele olha lá?
Caseiro.
Lojas de bolo caseiro explodem em todo o país. Ele também vou montar uma dessa. Cara, se estão falando que explodem em todo o país, pode parar, porque já deu.
Foge.
Já
foge
deu.
Disso.
A pequenas empresas, grandes negócios adoram esses factoides e adora destruir ramos, porque é uma revista que está toda hora falando essas coisas. Eles conseguem superlotar os ramos de atividade. Eu lembro quando eu estava montando minha locadora no começo dos anos 90, saiu uma maldita matéria na Pequenas Empresas Grandes Negócios. Da época que eu comecei a comprar as coisas para abrir a locadora, que eu consegui montar a locadora, abriram 30 outras locadoras em volta de onde eu estava. Porque todo mundo foi em cima, porque estavam falando que todo mundo estava milionário com videolocadora. No meio dos anos 90, quando eu fui trabalhar na Tesla, fazer web design, comecei a fazer web design em 96, saiu uma matéria não sei aonde falando que as empresas de web design, diretor de arte, estava ganhando 10 mil reais por mês. Mentira, ninguém, não vi isso. Devia ter um cara.
Os superfaturados nessas matérias,
eles
é uma
adoram.
Coisa incrível.
Eles adoram.
Porque assim, você está falando de uma coisa que eu acho que é até meio difícil de você mensurar quanto essa pessoa ganha. Você está no meio novo, como é que você sabe?
Não tem como.
Não
né?
existe ainda uma acomodação desse mercado,
né?
aí para você fazer, ah, ele está ganhando X, né?
E às vezes o cara tá ganhando 10, mas ele gasta 9 no trabalho.
Exatamente.
Por algum motivo, sabe?
É,
porque
não,
ele tem
eu
gastos.
Acho completamente furado.
É, então não dá pra saber. Então o pessoal cria esses parâmetros assim que deixam as pessoas alienadas. E aí o cara que quer ser empreendedor, mas ainda não tem o perfil completo do empreendedor, ele dá a cabeçada.
Claro.
É a mesma febre dos sorvetes por quilo que teve em São Paulo.
Você lembra disso?
Do meio
sorvete
pro. Não, do meio não, no meio dos anos 90.
Não,
na
era,
metade dos anos 90
era um por esquina.
Uma praga, igual a história dos bolos.
É.
E assim, era muito bom, mas não tinha condição de todo mundo sobreviver. É. E realmente não sobreviveram.
É, hoje tem meia dúzia de caras por aí, ainda tem. Mas é uma coisa.
Mas agora tá começando de novo o quê? Sorveteria italiana.
É, de novo as sorveterias italianas. Mas agora as italianas de verdade, né? Que antigamente você tinha a Parmalat, que era uma enganação,
então,
pra mim era uma enganação.
Mas vamos ver até onde vai também, porque já tá virando febre outra vez.
Sim, por quê? Porque tem um cara e todo mundo quer ir na sopa desse cara.
É
a mesma coisa. Aqui em São Paulo tem um cara que tá se dando super bem, tá abrindo uma sorveteria atrás da outra.
Ele foi um empreendedor.
Ele foi um cara empreendedor. Falou, opa, no Brasil, porque ele é italiano, ele falou, no Brasil não tem uma sorveteria italiana de verdade. Então vamos levar o sorvete italiano aos brasileiros. E tá aí o cara vendendo.
Que é o diferencial, o sorvete todo mundo faz, todo mundo tem, cada esquina tem sorvete.
Mas um sorvete bom de verdade,
né? Então.
Porque ele nem tem sabores estrambólicos. Eles
Sim.
são sabores até meio básicos, assim, tirando uma coisa ou outra que ele tem lá, mas perto dos outros que tem sabor feijoada, sabor caipirinha.
É, né? A história da pizza, né? Pizzaria, quantas existem, por exemplo, só aqui em São Paulo?
Nossa, milhares.
Né? Fora as pizzarias de rua, né? De delivery,
Sim.
etc, né? Então, quer dizer, a qualquer momento, em qualquer lugar, você pode pedir uma pizza. Agora, o que vai diferenciar aquela pizza boa daquela mequetrefe?
Uhum.
Né? Já que ingrediente e know-how você tem de sobra por aí. É meio complicada a história, né?
Mas o verdadeiro empreendedor, ele tem que estar acima de todas essas coisas. Ele tem que enxergar novidades, ele tem que enxergar... Ele tem que ter as próprias boas ideias também.
Claro.
Porque não é só ver o que está estourando, é descobrir nichos no mercado. Assim, citando também os nossos dois blogs, tanto o Bazar Pop como o Canal Masculino, eu criei os dois porque eu notei nichos no mercado para os assuntos dos dois blogs. Apesar das pessoas falarem, mas é moda, isso todo mundo fala. Não, eles têm assuntos específicos e eles têm um público que eu considero muito específico, que eles atendem. E os dois blogs estão aí até hoje. O Bazar Pop vai fazer 6 anos agora em maio. Né? Não é fácil manter um blog tanto tempo assim.
É verdade.
Assim como a maioria dos podcasts não passam de um ano de vida.
Olá!
Estamos passando o nosso.
A gente já é ponto... já é ponto fora da curva, Joca.
É verdade, hein? Palmas tá para nós.
É.
Então é isso aí, empreendedorismo puro.
Numa meia-noite agreste, quando eu lia lento e triste, vagos, curiosos tomos de ciências ancestrais, eu já quase adormecia, ouvi o que parecia o som de alguém que batia levemente a meus umbrais. Uma visita, eu me disse, está batendo a meus umbrais. É só isso e nada mais.
E pela introdução, nosso homens de respeito deste podcast é ninguém menos que...
Edgar Allan Poe.
Pensei que era nada mais.
Ou nunca mais, né?
É. Que ser.
É, essa é a introdução, né, do poema O Corvo. Acho que é a obra mais conhecida de Edgar Allan Poe. É um dos poucos poemas, na verdade, né, da obra dele, porque ele abandonou depois de um tempo a poesia e passou a prosa, né? E começou a escrever contos. E esses contos estão aí hoje sendo vertidos a filmes, quadrinhos, inspirando músicas, né? Muitas bandas têm músicas inspiradas em obras do Edgar Allan Poe.
Inclusive, se você pegar o Alan Parsons Project, ele tem um disco inteiro falando das obras do Edgar Allan Poe, que aliás foi o primeiro disco do Alan Parsons Project.
Então, mas dizem, né, que por causa da situação financeira dele, essa história dele ter trocado a poesia pela prosa foi... justamente ter sido contratado, né, para trabalhar em jornais e para escrever, né, para jornais e revistas. E como era o gênero que as pessoas gostavam mais, o de ficção policial, que foi o gênero que ele criou, então foi aonde ele continuou. E o gótico também. Então acho que por conta disso, talvez ele tenha diminuído a produção de poesias, né? Ninguém sabe exatamente o que aconteceu com ele, né? São tantos anos e é tudo tão antigo que...
Ele foi um dos primeiros escritores a tentar viver de literatura, né?
Nossa, deve ter sido impossível, né, gente?
É. Porque se hoje é ruim, você imagina naquela época.
Pois é.
Mas ele foi pioneiro, que nem a Bárbara falou. Ele criou a ficção policial com o conto A Carta Roubada. Depois escreveu Os Assassinatos na Rua Morgue, que gerou...
Que foi um dos primeiros que eu li, que assim, eu achei...
Sensacional.
O máximo.
É muito legal.
O Iron Maiden fez uma música sobre...
Sim, isso. Tem Murders in the Rue Morgue, que é uma música do Iron Maiden muito bacana, ainda da antiga época do Iron Maiden.
Segundo
disco, né? Ele, depois disso, ele criou alguns contos que se tornaram tudo que você puder imaginar, né? Até bonequinho com coisas do Edgar Allan Poe existem, né? Hoje existe toda uma cultura em torno do escritor, né? Camiseta, tem. Se você procurar no Facebook, você vai ver diversas páginas voltadas pro Edgar Allan Poe. Mas acho que dentre os meus favoritos, um dos que eu gosto mais é o Gato Preto, que é a história de um cara. Ele vive com uma mulher e um dia eles adotam um gato preto, que eu acho que eles encontram na rua, alguma coisa assim. Ele um dia, num acesso de fúria, ele mata o gato. Só que pouco tempo depois, um outro gato aparece na porta da casa dele e a mulher dele pega o gato, que ele fala pra mulher que não, que o gato sumiu, né? Desapareceu e tal. E a mulher, sentindo falta, pega esse novo gato que apareceu. E o gato tem uma marca branca, ele é um gato preto, mas ele tem uma marca branca no pescoço, exatamente onde o cara esganou ele. E no final da história, esse cara comete um outro assassinato, mas dessa vez ele mata a mulher dele. E por causa do gato, ele se estrepa. Eu não vou contar a história, porque eu acho que as pessoas têm que ler.
Claro.
O importante do Poe é o clima que ele consegue.
Ah, não, a narração dele é... Né?
A gente tem
tudo
outra...
Tudo que Stephen King, na minha opinião, não consegue fazer de narrativa interessante...
Sim.
O Edgar Allan Poe, ele pode pegar assim, um fiozinho, merreca de história e transformar num negócio que você lê do começo ao fim sem parar.
Stephen King é uma cópia muito mal feita do Edgar Allan Poe. Né?
Nossa, muito mal feita.
Vou ser obrigado a discordar de vocês. Ele tem um estilo completamente diferente. Ele é um cara muito bom pra criar histórias, mas eu particularmente não gosto do jeito que ele desenvolve as histórias.
Não, era isso que eu ia dizer também. Eu acho que as histórias dele até são interessantes. Mas assim, ele não consegue narrar aquilo de um jeito que fique uma coisa menos irritante. Porque, meu, você fica, porque a cerca era branca, e o cachorro passou pela cerca.
Edgar Allan Poe, ele tem uma narrativa até meio poética, né, pros contos dele, né, isso que torna a coisa
que
até
o,
mais
o
interessante.
O Stephen King não,
né?
tem.
E ele consegue prender a tua atenção.
É.
Né? Isso é que é o mais interessante.
Não, e ele,
você começa
e ele,
a ler,
assim, ele não enrola.
Não
é isso que eu acho legal.
É.
Eu não gosto de autor que enrola. E o Edgar Allan Poe não enrola. O negócio começa, tem meio, tem fim, acabou. Você fala, puta... Eu vou ler de novo. Eu vou ler de novo, é muito legal.
É. E se você quer ler um conto também, que você quer sentir isso, que é a narrativa do Edgar Allan Poe, eu indicaria O Poço e o Pêndulo.
Eu acho ótimo.
Pesado, ele cria todo um clima, ele te deixa... Você começa a sentir a aflição do personagem. É um negócio bem impressionante, cara.
Existe... Da casa de Usher também é interessante.
Também é muito legal. E tem um outro que eu não consigo lembrar o nome de cabeça agora, que é o que o rapaz acha que foi enterrado vivo.
Acho que é o Caixão Quadrangular.
Eu não lembro o nome desse conto, que eu li isso há muito tempo.
Eu lembro muito legal.
Quando eu li isso, isso me deu uma
É genial. Você não... O final te deixa desconcertado.
Pois é, desconcertado. É muito legal.
Ele é um cara que já tinha o plot twist, que é coisa que o... Muita gente acha que o Shyamalan inventou isso daí com o sexto sentido, né, cara? Mas ele já tinha um plot twist. Se você pegar o Gato Preto, tem plot twist. Se você pegar o Caixão Quadrangular, tem plot twist. Né, tem Ligeia, que é muito legal. Tem muito conto dele bacana. Existem obras fechadas, né? Você compra um livro, tem tudo dele. Porque como são contos, na maioria, ele tem até algumas... Ele tem, acho que uma ou duas obras.
Não tem novidade. Então,
sim,
depois que você comprou o primeiro, você lê tudo e já conhece tudo.
É. Mas, assim, vale muito a pena conhecer. A gente está falando isso até num momento muito triste da cultura brasileira, quando a gente descobre que uma pessoa no BBB não sabe o que é Dom Casmurro.
Ela não sabe quem é ou o que é Dom Casmurro, né?
Então, eu quis falar desse tema nesse podcast, porque realmente eu acho que a gente precisa começar a apoiar mais a literatura, a leitura, a cultura, de um modo geral, porque eu não sei pra onde tá indo esse mundo. As pessoas não leem mais, as pessoas não prestam mais atenção. Parece que tá todo mundo com déficit de atenção, sabe? Ninguém lê uma frase até o final mais.
Eu li uma coisa interessante outro dia na internet que me chamou a atenção. Uma novela das 8, ou das 9, ou das 10, sei lá, agora o horário, ela dura do início ao final cerca de 257 horas.
Quanto tempo jogado fora, não?
Então, ao invés de você assistir uma novela, imagina só em 257 horas quantos livros você não poderia ler. Ao invés de ficar preso num assunto modorrento que você já sabe como vai acabar...
Pior é que sabe. Né? É bem isso mesmo.
Você poderia ler, imagina só quantos livros, enfim, revistas, qualquer outra coisa, né? Se informar com qualquer outra coisa que não a porcaria da novela.
Bom, para quem quer saber mais sobre a vida de Edgar Allan Poe e se localizar melhor, né? Porque a gente falou aqui das obras e tal, mas a gente não falou sobre a pessoa, né? Ele nasceu em Boston no dia 19 de janeiro de 1809, faleceu em Baltimore no dia 7 de outubro de 1849, viveu apenas 40 anos, morreu muito jovem.
Tinha uma cara assustadora.
Ele era muito feio, coitado. Um bigodinho infame, uma cabeça meio quadradona, mas a despeito dessas coisas, dessas informações estéticas...
Olha o bullying no cidadão.
A despeito dessas informações estéticas, teve uma vida muito triste. Ele perdeu a mulher muito jovem, assim, ela viveu, acho que poucos anos depois que eles se casaram.
Perdeu a mãe quando era criança. O pai foi embora de casa,
ele foi viver com uma família adotiva, que foi de onde veio o sobrenome Allan, né? Ele era Edgar Poe, né? Viveu apenas 40 anos e morreu em circunstâncias estranhas. Ninguém sabe até hoje qual foi exatamente a causa da morte dele. Existe até a hipótese de que ele morreu atropelado.
Nossa.
Uma carruagem, acho que atropelou ele. Mas tem várias coisas aí. Tem gente que fala que foi tuberculose, que era uma doença muito, muito comum na época, principalmente quem era boêmio, né?
Pessoal. Que era o caso dele.
Todo mundo, né, que escrevia nessa época era boêmio. Então ele não viveu muito, infelizmente, mas deixou aí um acervo de obras riquíssimo. Esses que a gente já falou, a gente abriu com O Corvo, que é uma obra sensacional, que é a história de um cara que está em casa à noite. E, de repente, ele ouve uma batida na porta, ele abre a porta e nunca tem ninguém. Até que uma hora ele abre a porta e entra um corvo. E ele, de brincadeira, ele faz uma pergunta pro corvo, se o corvo tem nome. E o corvo responde pra ele, nunca mais. E ele começa a ser assolado pelo corvo, porque toda hora que ele faz uma pergunta qualquer, ou ele pensa na mulher que morreu, né? Tem isso que acho que talvez seja até uma coisa da vida do Poe que ele colocou ali.
O corvo sempre responde nunca mais.
Nunca mais, né? E ele começa a ficar maluco com essa história, né? De pensar as coisas e toda hora o corvo falando pra ele que nunca mais ele ia ter aquelas coisas, né? E tudo isso numa rima magistral, né? Muito bem feita, muito pesada, assim, num clima bem soturno, que mostra toda a genialidade dele num simples poema.
É que eu acho que Edgar Allan Poe, ele tem um lado erudito, mas que um autor que eu sempre relaciono, que eu acho muito parecido, mas aí não tem esse lado erudito, na minha opinião, é o Lovecraft.
Lovecraft, a H.G. Wells também.
Mas esses eram mais voltados para ficção científica.
É, mas, sim, né? Mas, por exemplo, como o Lovecraft tinha essa coisa também do horror, descrevia muito bem aquele negócio, né? Que você fala, nossa, parece que você tá vendo ali o monstro que o cara tá narrando. Eu acho que ainda o Edgar Allan Poe era mais essa coisa romântica, que os outros não têm, né?
É.
Que esses outros que você citou não têm.
Até o próprio Robert Howard, né? O criador de Conan,
do
né?
Do Conan, que era ele grande
segue...
amigo
esse
do...
Esse eu
é,
nunca
ele
li.
Segue uma linha mais ou menos a Edgar Allan Poe, com monstros e aquela coisa de terror e tal.
Ah.
Tem alguma...
Esse eu nunca li, não. Quando eu era criança, eu não curtia muito Conan. E aí depois eu cresci com a ideia do eu não curto Conan. E ficou por isso mesmo.
Então a gente espera que vocês tenham ficado interessados. Quem não conhece, eu acho que muita gente também deve conhecer a obra e deve ser fã. Quem for fã, por favor, se manifeste, né? Por favor, procurem conhecer um pouco mais, ler algumas obras e saber...
Influencie pessoas.
Exatamente. Né? Se você
fala
já...
com os amigos, fala, olha, gente, já vamos ler Edgar Allan Poe.
Sim, indique para os outros. Porque o que a gente não pode é ficar por aí perguntando quem era Dom Casmurro.
Quem que era esse cara?
É, daqui a pouco vai ter gente perguntando quem é o Batman, né, cara?
Quem? Oh, bate uma aquele cara da manifestação. E aproveitando a deixa do nosso primeiro aniversário de podcast, vamos falar um pouquinho aqui sobre como funciona o podcast no Brasil, quem ele é, onde ele mora.
Como se reproduz?
Como se reproduz?
O podcast no Brasil é meio misterioso ainda, né, cara? Se você for comparar, é uma mídia muito mais difundida lá fora do que aqui no Brasil.
Por quê?
Então, a gente tem diversos motivos. Existe uma discussão muito grande dentro do meio de podcasters, né? Todo mundo fala, mas por que não deslancha aqui? Por que a mídia não cresce aqui? Tá meio estagnada. Não tá estagnada, ela cresce um pouquinho todo ano.
Você acha que ela cresce?
Cresce, ela cresce um pouquinho todo ano. A gente tá ganhando novos podcasts legais. O pessoal tá mais profissional fazendo os podcasts, tá investindo mais equipamento em pauta, em formatos, tá melhorando bastante. O problema, um dos problemas grandes que a gente tem, o local ideal para se ouvir podcast é num MP3 player, que é uma coisa que nem todo mundo tem. De preferência, um iPod ou um iPhone, porque é onde tem iTunes, que é a melhor divulgação hoje pro podcast, é você ter seu podcast dentro do iTunes Store.
De novo, nem todo mundo
nem
tem.
Todo mundo tem. Lá fora, o podcast tem muito incentivo das grandes mídias. Então, por exemplo, tem jornal que tem podcast, tem rede de TV que tem podcast, tem... É interessante até, tem coisas tipo séries que tem podcast. Então você ouve o podcast de uma série. E lá é muito mais voltado para informação. Aqui é esse formato bate-papo, é bem mais apreciado pelo brasileiro. Lá, às vezes é um cara sozinho e ele fala 10 minutos sobre, por exemplo, um produto. Uma situação.
Uhum. Universidade, né? Lá fora faz bastante,
fazem bastante,
né?
Podcast. Aqui no Brasil a gente tem o Fronteiras da Ciência, que é feito pela Universidade do Rio Grande do Sul. Mas lá fora também tem bastante universidade que faz podcast. Então é um formato que é muito bem aceito lá e muito difundido. Porque quando você tem, por exemplo, uma Globo fazendo podcast, você vai ter muito mais gente entendendo que é a mídia, apreciando ela.
Isso é verdade, porque quando eu falo, eu vou gravar podcast, todo mundo fala, hã?
Exatamente.
Aí você tem que explicar o que é podcast.
Por isso que eu já nem falo.
Então, mas tem um outro lado também, que eu não sei lá fora como é que é, mas a gente tá lidando com outro público lá fora. Mas aqui no Brasil, apesar de a gente ter um público pequeno, eu acho que a gente tem um público muito seleto.
É verdade.
A gente
vê
verdade.
Pelos nossos ouvintes, eu vejo pelos ouvintes de outros podcasts, eu leio os comentários que os caras colocam no podcast. E assim, são pessoas muito mais esclarecidas, pessoas com vontade mesmo de conhecimento, de conhecer coisas novas, de debater, de dar opinião de uma maneira concreta. Então, isso eu aprecio muito no podcast brasileiro. Eu acho que a gente tem um público formado que é muito mais interessante do que ter aquela massa ignara que a gente pegaria lá da Globo, o pessoal que tá vindo da novela, pra ficar falando besteira no site.
Não,
imagina, pessoal, sabe? Tudo que eles tweetam, eles falarem no podcast.
Meu Deus, não, brinca comigo. Então eu prefiro hoje a gente ter um público pequeno, mas de pessoas seletas, que eu sei que se eu oferecer, por exemplo, um produto, eles vão se interessar, eles vão participar, do que, cara, ficar juntando um monte de gente aqui que não tem expressão, que vão entrar aqui só pra fazer baderna.
Então, mas aí eu acho que justamente por esse perfil do consumidor de podcast no Brasil, a gente provavelmente vai continuar. Isso se alguma coisa não mudar aí no futuro próximo, porque a gente nunca sabe, né? Quando fala em internet, em mídia e tal. É, a gente vai continuar tendo um público, esse público mesmo. É, parece que é uma coisa meio underground, né? Sim. É mais ou menos o que era a gente quando a gente ouvia metal lá nos anos 80, que era um negócio que quase ninguém ouvia e tal. É mais ou menos isso, né? Pelo menos eu vejo desse jeito. Eu acho que se a gente continuar nesse esquema... Porque o metal, eu acho que sempre teve esse lado também.
Sim.
De quem gosta, ser aquela pessoa que era inconformada com o sistema, que era uma pessoa um pouco mais culta, que gostava de ler, porque se identificava com as letras das músicas, das bandas e tal. E eu vejo mais ou menos isso no podcast também.
É, eu acho que a gente tem um problema hoje. Eu acho que muita gente foca muito no humor, e eu acho que o humor é legal, mas ao mesmo tempo começa a ter muito do mesmo, né?
Olha lá o empreendedorismo, hein?
Então, e às vezes você, sem fazer uma coisa sem humor, sem ter muita piada e tal, você acaba conseguindo um público maior. Exemplo disso é o Café Brasil, é o Escriba Café, que são assim... mais voltados para literatura, para esse tipo de coisa, e menos para esse lado de humor, de piadinha. Tanto que é uma pessoa só que apresenta ambos os podcasts. Então eu vejo também esse problema, assim, um problema de formato aqui no Brasil, mas estão surgindo vários caras com formatos novos que eu acho que estão funcionando e que estão aí abrindo caminho, que estão atraindo pessoas que não ouviam podcast, não querendo assim dizer que nós somos alguma coisa de muito fenomenal, mas a gente tem muita pessoa que fala que só ouve o Papagaio porque acha legal o formato, e ter alguém que fala sobre moda, sobre assuntos do homem, porque a gente tem uma repetição muito grande também de assuntos nerds, né? Muitos podcasts falando de assuntos... Isso daí é um problema grande também, sabe? Ou então a pessoa começar a focar em nicho. Tudo bem, eu vou falar de assuntos nerds, mas só vou falar de RPG. Alguma coisa assim. A gente tem podcast no Brasil falando até de suíno, né? A gente tem podcast voltado para vinho, para cerveja. Tem aí todo um público para se explorar, né?
Ah, sim.
Mas a gente tem um problema também. A gente tem os podcasters que não ouvem podcast.
Ah, você apontou para mim.
Não, eu tô apontando pro Luiz. Porque a Bárbara ainda, de vez em quando, ela se anima a ouvir alguma coisa, mas o Luiz não ouve.
Então, eu ouço os da Rede Geek, porque eu participo de vários deles.
A Bárbara, ela tem exatamente o mesmo perfil do Mauri. O Mauri, ele só
professor,
ouve...
Professor, tá vendo? É. Gente culta, não tem tempo a perder.
Sei. É um malandro. Ele só ouve os podcasts que ele grava. Se ele não tiver ele no podcast, ele não grava. Se não tiver a voz dele, ele não ouve.
Não, eu gostava demais do... Visão História. Eu gostava demais daquele podcast. Gente, aquele podcast, eu acho que pra quem gosta de história, aquilo ali é...
Mas eu acho que a maioria dos podcasts sofrem do problema do tempo, entendeu?
Muito longo, né?
É, às vezes eles acabam ficando muito longos.
E aí que entra o Papo H.
Então, eu acho que se houvessem mais podcasts, não digo no formato parecido ao nosso, até porque Deus me livre, não quero concorrência também.
Mas, não vou me incentivar, não. Claro. Não,
mas eu digo a relação ao tempo.
Sim.
Né? Se fossem mais curtos, acho que seria mais interessante. E você ouviria mais. Por exemplo, já me falaram num podcast voltados a bandas de rock, caramba, só que são muito longos.
Muito longos. Né? É um problema, principalmente se você não tem alguma coisa tipo, tem o cara que vai do trabalho, de casa até o trabalho, ele demora uma hora e meia, beleza, vai ouvindo podcast. Mas quem não tem? Hoje em dia um monte de gente trabalha em casa. Às vezes você não tem tempo de parar. Por exemplo, eu não consigo trabalhar ouvindo podcast, eu tenho que parar, então pra
ou
mim...
Ou você faz uma coisa, né, porque não dá pra prestar atenção, você tá digitando, escrevendo, pensando, raciocinando e ouvindo podcast. Não tem como, né?
Eu não posso trabalhar com fone de ouvido também. Eu já trabalho ouvindo música, que é uma coisa que já cria alguma distração.
Não, pra mim não cria.
Música baixinha, coisa e tal, e não no fone de ouvido, né? Se eu for trabalhar ouvindo podcast no fone de ouvido, eu tô perdido, eu não faço mais nada na minha vida.
Não tem
né?
como.
Então, e essa foi a ideia que a gente teve com o Papo H. Como o podcast é dividido em blocos, a gente consegue, por exemplo, o cara tem 15 minutos, fala, pô, vou ouvir o primeiro bloco, depois eu paro e volto a ouvir.
O resto depois, né?
Sabe? Porque se você pega um grande e fala assim, eu vou ouvir ele em 3 vezes, é um podcast de 1 hora e meia, eu vou ouvir 30, 30 e 30.
E com um tema
aí
só
é complicado,
também,
né?
Então, o problema é que aí você perde o fio da meada. Então, o cara ouvindo um bloco inteiro de 15 minutos, que é o nosso primeiro bloco, beleza, ele ouviu esse bloco, a hora que ele tiver mais 10 minutos, ele ouve o outro bloco. Se sobrar meia hora, ele ouve o resto do podcast. Se ele tiver uma hora livre, ele ouve o podcast inteiro, até sobra tempo pra ele. Então, isso daí é outra coisa que eu acho que as pessoas têm que pensar, que é formato e públicos.
O nosso podcast é o único podcast no mundo que você pode dar pausa para ir ao banheiro.
Na verdade, você pode dar em qualquer um, né? Só que no nosso, a pausa pode ser de um dia, né? E vamos para mais uma leitura de e-mails e mensagens enviadas pelos nossos ouvintes e leitores durante os últimos 15 dias. Mas antes, quem quiser entrar em contato com a gente, o e-mail é...
papoh@canalmasculino.com.br.
Pode falar com a gente também no Twitter, Luiz.
Através do @canalmasculino.
Exatamente. Na iTunes Store, é só procurar lá Canal Masculino Papagá, que você encontra também. Tem um espacinho lá para deixar a sua opinião, colocar as estrelinhas, dando a aprovação para o nosso podcast. E também...
Você nem está induzindo, não, né?
Só um pouquinho. E tem também a nossa página no Facebook, facebook.com/canalmasculino. E agora a Bárbara vai ler o primeiro e-mail.
Primeiro e-mail é de Guilherme Zucolotto Soriano. Olá, queridos podcasters. Meu nome é Guilherme Zucolotto, tenho 25 anos, bancário, tatuado, físico desgarrado e aprendiz de matemática. Mas já chega humilhando os podcasters,
seria,
né?
Seria um físico desgarrado.
Vamos ver se ele vai contar aqui. Primeiro, gostaria de pedir desculpas pelo longo e-mail, mas estava acumulando assuntos de muitos podcasts que não pude comentar. Mas agora, após o podcast 25, não pude deixar de entrar em contato. Quando comecei a escutar o podcast de vocês, achei normal, nada demais e com algumas opiniões um tanto quanto duras, mas como gosto de escutar pessoas que pensam diferente de mim, continuei escutando. Olá, é mente aberta.
É.
Para minha grata surpresa, depois de escutar os 25 podcasts, tive a sensação de que não poderia mais ficar sem escutá-los, seja pelas excelentes dicas de moda ou pelas dicas e curiosidades que sempre agregam valor, olha, entre aspas.
Olha aí. Papagaio é praticamente um craque na vida da pessoa.
No último podcast foi falado de tatuagem. E eu, que sou um tatuado convicto, duas recentes e contagem aberta, achei muito interessante. Realmente o mercado ainda é preconceituoso, mas assim como para nossos avós, a ideia de uma simples estrela parecia inconcebível, acredito que com o tempo as coisas se abrandem. Eu, por trabalhar no mundo corporativo, risos, tenho tatuagens do cotovelo para cima, sempre muito bem cobertas por camisas e blazers. Quanto ao mercado imobiliário, este é um assunto polêmico. Mesmo entre economistas renomados, o termo bolha não é muito utilizado, pois, como disse o Ricardo, não há oba-oba de crédito. O nível crédito é de 8% do PIB, enquanto em países com bolha, o crédito chega a 60% do PIB, como nos Estados Unidos, chegou a 82%. Além disso, há pouca especulação relacionada a esse crédito. Nosso mercado é muito bem regulamentado, até demais, diriam alguns. Eu, particularmente, sou da linha de quem acredita que os preços estão acima do praticável para um país do nível do Brasil e que haverá uma diminuição nos preços, porém parece que o mercado não concorda com isso, principalmente construtoras.
O senhor dinheiro falou que o preço vai cair, e o senhor dinheiro nunca erra.
Então tá bom, né? Vamos acreditar. Meu último ponto é referente à moda. As dicas de vocês são muito boas. Como eu trabalho de social ou casual, acabo utilizando muitas dicas do site, mas estou com um problema. Desde a publicação da nova linha de sapatos da Democrata, eu venho procurando por um par de sapatos marrons da linha Garage. Porém, sem sucesso. O único local que encontrei os sapatos foi em uma loja online. Não efetuei a compra, pois gostaria de experimentar os sapatos. Vocês indicam alguma loja em São Paulo que tenha bons sapatos, diferente das lojas comuns? Ou seja, sapatos bonitos e estilosos para um homem jovem e moderno. Do mais, vocês estão de parabéns, continue com o programa fantástico. Não pedirei que seja semanal, pois entendo perfeitamente a dificuldade de viabilizar essa demanda.
Ufa.
Mas, por favor, não parem de produzir esse podcast de tão relevante conteúdo.
Olha,
saudosos
com opiniões duras.
É, saudosos abraços e um beijo para a Bárbara. Um beijo, Guilherme.
Então, essa parte dos sapatos, realmente, essa linha Garage aí, eu acho que você não vai encontrar mais, porque ela era a linha de verão, que já está acabando, né? Nas lojas também não deve ter disponível. Como você falou que você gosta de provar os sapatos, fica difícil te indicar alguma coisa, porque hoje os sapatos mais estilosos, por incrível que pareça, estão nas lojas online.
Né? Pior é que é verdade.
Então você tem a Lui, que é uma marca aqui de São Paulo que é muito bacana. Você tem o Jorgito Donadelli também, que é bem bacana, os sapatos dele. Eu acho que você pode ir na Craft Shoes Factory, que é uma loja que tem no shopping. Eu acho que tem no shopping Morumbi. Então, como você mora aqui em São Paulo, você pode visitar algum desses shoppings, né? Tem, acho que no Vila Olímpia também.
No Vila Olímpia eu não sei se ainda tem. Acho que era um quiosque só, isso, alguma coisa assim. Mas aí é só entrar no site da marca e dar uma olhada. É Craft Shoes...
Factory.
É isso, Craft Shoes Factory.
Ou então essas que eu te falei. Tem a Louie, tem o Jorgito Donadelli e tem a Six Shoes também, que tem uns sapatos bem moderninhos, assim, bem legais. E um abração pro Guilherme. E vocês lembram que no podcast passado eu pedi pros leitores mandarem fotos de tatuagens suas. E teve uma galera que mandou. Mas uma das que mais chamou a atenção da gente foi de um rapaz aqui chamado Gabriel, que o Luiz vai ler o e-mail agora.
Pois é, mensagem recebida aqui do Gabriel Nunes Rabelo, 28 anos, São Paulo. Fala, pessoal do Papagá. Escuto vocês desde o início por indicação da Rede Geek. Como vocês pediram, seguem as fotos das minhas tatuagens. Inclusive a segunda, o grifo, eu fiz uma semana antes do episódio de vocês. Por isso a foto tirada logo depois está com um pouco de sangue.
From hell.
Oi, gente.
Uma curiosidade. Quando fiz minha primeira tatu em 2008, foi-me indicado passar Bepantol nela, sempre cobrindo com uma bandagem. Quando fui fazer a nova em um estúdio maior e mais bem conceituado, falaram que não tem que fazer nada, apenas manter limpo, que inclusive fizeram reuniões com dermatologistas para conversar sobre isso. O motivo é simples e bem óbvio, a tatuagem nada mais é do que um machucado, e você não trata machucado com Bepantol, certo? Se você cai de moto, que é um machucado bem mais profundo, você simplesmente mantém limpo e cobre, enquanto ele está soltando secreção para não manchar roupas. Então, para quem for fazer uma, é bom questionar o tatuador sobre isso.
Olha, bem interessante.
É legal. Porque eu já vi. Eu passei Bepantol na minha.
Olha,
na
minha, por isso ficou essa porcaria.
Não fala assim, não. Mas a minha já tem uns 10 anos, né? Uhum. Então, se ele tá falando que a resolução é recente, é interessante, né?
É, eu não sei. É que o Bepantol, na verdade, ele é um hidratante, né?
É.
Então, como você machuca a pele...
É, só pra não ressecar, não ficar repuxando,
né? Eu acho que só pra não ficar a casquinha doendo depois, né? Eu acho que é mais pra isso, né?
Acho que é mais pra não incitar o tatuado a enfiar o seu dedinho lá e arrancar,
né?
Casquinha, né? Mas enfim.
Ah, muito legal aqui a participação do Gabriel Nunes Rabelo. Ele mandou.
Parabéns aí pelas suas tatuagens.
É, ele mandou uma imagem da tatuagem muito legal, que é um grifo, todo estilizado, muito bacana. A gente vai colocar o link para o pessoal ver.
Equipe Walking.
É fã de Johnny Walker.
Deve ter ele também fez uma. Ele fez também uma tatuagem aqui, escrito Keep Walking. E lá na iTunes Store a gente tem o comentário de Emerson A. Trevisoli. Caminho dos podcasts. Se o cara nunca ouviu um podcast e começar por esse, com certeza ele irá curtir podcast. Agora, se começar por outros, ele corre um sério risco de não se interessar por mais esse canal de informação. Parabéns pelo trabalho.
Olha!
Beleza, hein?
Muito bem! É. Obrigada!
Mas tem também o comentário do Master Facada. Olha esse nome.
Puta, gostei desse cara. Mano.
Ele colocou os melhores. Assim que eu vi a primeira vez o podcast Papo H, me tornei um ouvinte assíduo. Esses caras são demais. Podcast altamente recomendado para quem é ou quem quer ser um gentleman.
Olha! E sair dando facada em todo mundo.
É.
O Serial Gentleman. Juliano Seda falou: excelente, já sou fã. Agora terão a obrigação de continuar sendo ótimos e autênticos. Invistam em vocês e contratem o estagiário logo. Abraços. Mas ele já não é mais estagiário, é o nosso consultor de WTF.
É. Acho que ele quer mais um estagiário.
Pois é, pode ser.
Vou mexer isso aqui de estagiário e sofrer reclamações trabalhistas. No fim desse podcast, você ficou sabendo um pouco mais sobre empreendedorismo, escutou inclusive algumas histórias nossas sobre empreendedorismo.
Ah, porque nós somos ótimos exemplos.
Sensacional.
É, né? Incrível.
Pessoas de sucesso.
Bem-sucedidas.
Também ficou sabendo um pouco mais sobre a vida de Edgar Allan Poe, quem não conhecia, né? Porque tem muita gente que conhece. E talvez até tenha criado gosto pelas histórias e se interessado em ler um pouquinho mais, né? Além disso, a gente falou também um pouco sobre o podcast no Brasil, né? A gente deu uma pincelada rápida aí, que é uma coisa que levanta tantos comentários e tantas discussões, mas eu acho que é uma mídia que está crescendo aos pouquinhos e tem o seu lugar aí no coração da galera. Aproveitando que estamos na época do nosso aniversário, próximo ao dia do nosso aniversário, que seria dia 15 desse mês, nós vamos pedir para o Claudir Segura, que é nosso grande amigo podcaster, também já participou aqui de alguns podcasts e também tem um blog, que é o The Wine is on the Table, para dar uma dica de um vinho para comemoração.
Aniversário chique é outra coisa.
Oi, pessoal, aqui é o Claudir, do Cozinhando na Web e do The Wine is on the Table. Bom, vamos falar um pouquinho sobre vinho. Vocês devem estar pensando, bom, falar em vinho no calor deve ser uma coisa meio esquisita. Não, não é não. É, na Europa, é muito comum você tomar hoje vinho, principalmente no verão, vinhos com gelo. Então, a dica aí para esse verão, que está matando a gente, principalmente aqui em São Paulo, é, se você falar assim, não vou tomar vinho no verão, não dá sim. Dá para tomar um vinho com uma opção bastante interessante. É, se você quiser sair dos vinhos espumantes, etc., vale a pena você pegar um Chablis, um Sauvignon Blanc e pode colocar gelo na tua taça que você não vai perder absolutamente nada. Vale a pena com o vinho de entrada, principalmente para vocês receberem os seus amigos. Tá bom? Já vai essa primeira dica. Na próxima a gente vai falar sobre outros pratos e como é que a gente pode combinar com vinho. Tá bom? Até mais.
Com essa dica excepcional e luxuosa do nosso
luxuosa,
amigo Claudir Segura, de um vinho sofisticado para você comemorar, para você beber num momento especial, nós encerramos esse podcast.
Sem vinho.
Sobra
água mesmo.
É só vinho no mundo virtual.
Sim,
real,
aqui
não.
Tomando água muito gelada de preferência, porque está no calor dos infernos. E nós ficamos por aqui até o próximo podcast.
Até mais.
Um abraço.